Trabalhos pelo ponto número 1. Apreciação e votação do relatório final da petição 400/10-3, pedido à Assembleia da República para se pronunciar acerca da renovação, requalificação e valorização da linha do caminho de ferro de Val do Voga. Sendo deputado relator, Sr. Deputado José Junqueira, quem passa de imediato a palavra.
Esta, Sra. Presidente, esta petição foi apresentada por, foi subscrita por 4.500 peticionantes e, no fundo, visa a renovação, requalificação e valorização da linha de Val do Voga, do percurso em Aveiro, Espinho e via Serrada do Voga. Nós fizemos uma primeira audição com os cidadãos que a representavam e, depois disso, nessa audição, constatámos que se mantinham os termos gerais das pretensões dos peticionados. Solicitámos ao Governo informações sobre esta matéria, fizemos mesmo um relatório intercalar, depois disso um ofício a insistir para a resposta que não veio. Depois solicitámos numa última reunião uma nova insistência. E o Ministério sabe quais são as petições que estão em atraso, que estão pendentes, mas não houve resposta do Ministério, o que nós queremos lamentar profundamente, porque é um desrespeito pela atividade da Assembleia da República e por aquilo que é, digamos, a vontade dos peticionados. Daí que, digamos, o parecer seja que, apesar de tudo, e nestes termos, ela só vá plenar para discussão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se há o Sr. Deputado Bruno Dias do PCP que quer usar da palavra.
Só uma coisa correta, é que a lei do direito de petição prevê consequências para quando há ausência de resposta à Assembleia da República.
Ah, desculpa. Queria só registar e chamar a atenção para o facto de que a lei do direito de petição prevê consequências concretas e não fica só no ar e para a memória a ausência de resposta perante o Parlamento do exercício do direito de petição. E, como tal, há um parágrafo que até é da praxe, digamos assim, que tem sido usado nestas situações e que em relatórios recentes foi colocada essa situação, que deveria ser mencionado, é uma sugestão que deveria ser utilizado esse parágrafo para o incumprimento deste dever previsto na lei, devia ser registado. Era uma sugestão que eu fazia, subscrevendo naturalmente a crítica que faz o deputado José Junqueira, que eu sublinho e valorizo.
Mais ninguém que pretenda dar a palavra. Sublinhamos. Muito obrigado. A mesa também lamenta o facto de não obter resposta, apesar das insistências várias dos serviços de apoio à Comissão, e tentaremos que no futuro próximo, connosco ou outras pessoas, essas situações possam ser atenuadas e haja uma resposta mais pronta dos membros do Governo. Vou colocar então à votação a petição número 400/10. Sobre a renovação, requalificação e revalorização da linha de caminho de ferro do Val do Voga. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 2. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 209/10, que autoriza ao Governo a fixar as incompatibilidades que condicionam o exercício da atividade de avaliação médica e psicológica, bem como prever os ilícitos de mera ordenação social e respectivas sanções decorrentes do novo regulamento de habilitação legal para conduzir. Sendo eu própria a deputada relatora, vou passar a apresentar o parecer. A proposta de lei que estamos a analisar visa autorizar o Governo a fixar as incompatibilidades que condicionam o exercício da atividade de avaliação médica e psicológica, bem como prever os ilícitos de mera ordenação social e respectivas sanções decorrentes do novo regulamento da habilitação legal para conduzir. Esta iniciativa de lei data de maio, 21 de maio de 2009 e cumpre o disposto nos artigos 165 e 197 da Constituição da República. A proposta de lei da autorização legislativa tem a duração de 180 dias a partir da sua publicação. e é apresentado nos termos regulamentares e legais, nomeadamente os artigos 167 e 197 da Constituição, 118, 187 e 108 do Regimento da Assembleia. A iniciativa encontra-se regida sob a forma de artigos, tal como é exigível, e a presente proposta de lei cumpre também o disposto no artigo 1º e 2º do artigo 13 da Lei 7498. Queria só referir que na página 3 do presente parecer, onde se diz a discussão na generalidade da iniciativa em preço, encontra-se agendada para a reunião plenária, deve-se ler a votação, porque de acordo com a distribuição que foi feita sobre as matérias a levar a plenário, esta autorização legislativa não vai ter discussão, mas vai ter apenas votação. Só que o relatório foi elaborado antes de ter sido corrigida ainda a agenda. Portanto, o que é que se pretende com esta proposta de lei? Que o Governo seja autorizado a legislar sobre matérias que se prendem com a implementação de alterações de procedimentos utilizados na avaliação da aptidão física, mental e psicológica dos candidatos a condutores e com a criação dos centros de avaliação médica e psicológica. Com interesse, e que eu pretendia aqui destacar para esta apreciação deste parecer, é que quando nós aprovámos na Assembleia há poucos dias a nova alteração legislativa do Código da Estrada sobre alargar o âmbito de condução, é necessário que seja alterada agora a redação deste diploma, porquanto houve uma alteração no que diz respeito ao seguinte. Era importante alterar a redação, substituindo-se a referência com outra categoria que não a categoria A ou subcategoria A1, pela expressão carta de condução que não habilita a conduzir veículos de categoria A ou subcategoria A1. Esta mesma sugestão já constava da nota técnica que nós subscrevemos inteiramente. Portanto, a presente proposta de lei cumpre, como vimos, todos os requisitos e, em termos de conclusões, convém dizer que o Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia a proposta de lei, respeitando o disposto na Constituição da República e no Regimento, visa obter da Assembleia a autorização para fixar as incompatibilidades que condicionam o exercício da atividade de avaliação médica e psicológica, bem como prever os ilícitos de mera ordenação social e respectivas sanções decorrentes do novo Regulamento de Habilitação Legal para conduzir. A proposta de lei tem uma exposição de motivos que obedece ao correspondente às propostas de lei, está em condições de subir a plenário. No entanto, consideramos indispensável que, para a redação final da proposta, sejam tidas em considerações os pareceres emitidos pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestres. Tal como já referi, a signatária transcreve a sugestão técnica no que se refere à autorização legislativa, no que se refere à regulamentação legal decorrente da aprovação da lei do Decreto-Lei 635-10. Reúne os requisitos, somos do parecer que o diploma, portanto, pode ser apreciado. Nada mais tenho a dizer sobre a matéria. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Vice-Presidente. Agora vamos votar. Submeto à consideração dos senhores deputados. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 3, discussão do projeto de resolução 500/10, que recomenda ao Governo que proceda a alterações ao Código da Estrada, reforçando direitos de ciclistas e peões. Quais? O 4 e 5. Estamos no ponto 3. Sr. Deputado Jorge Fão, eu pedia naturalmente, dado o adiantado da hora, ir para o plenário daqui.
Esta solução está aí do conhecimento.
Que as discussões pudessem ser breves.
É do conhecimento, Srs. Projeto de resolução é do conhecimento de todos os Srs. Deputados. A razão e os motivos que estão subjacentes à sua apresentação também são evidentes. E aquilo que este projeto de resolução aponta, com os conscientes que tem, é que seja recomendado ao Governo que a sede da revisão do Código da Estrada, previsto na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, sejam reforçadas as garantias segurança na circulação de ciclistas e peões e que estas alterações sejam introduzidas com a maior celeridade. Isto vem na sequência, como sabemos, da discussão de que foram objeto e depois de uma votação que resultou a não aprovação de duas iniciativas legislativas do Bloco de Esquerda e do PEV.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais...
Obrigado.
Eu não tinha visto.
Pois. Eu digo que tem que haver, no sentido em que é necessário, da parte do PCP, dizer muito rapidamente que as medidas adequadas e necessárias para responder ao objetivo que é declarado com este projeto de resolução são medidas legislativas que estavam ao alcance do Parlamento. E, portanto, essa é a primeira observação que tinha que ser feita, para que não haja o entendimento, até para a sociedade portuguesa, de que os deputados da Assembleia da República não conseguem resolver problemas que a própria Constituição prevê que lhes cabe resolver. E, portanto, embora nós não estejamos a falar de nenhum projeto de lei do PCP, que, de facto, participou ativamente, como todos os outros grupos parlamentares, na discussão que acabou na rejeição dos projetos de lei sobre esta matéria, ainda assim não posso deixar de registar e de observar que esta é uma oportunidade perdida e é uma declaração de intenções desprovida de... Eu direi sem ofensa, inconsequente. É uma declaração de intenções que é inconsequente pela razão muito simples de não ter consequência. E nesse caso, não resolve problemas que poderiam ter sido resolvidos nesta legislatura. E, portanto, não havendo, obviamente, discordância da parte do PCP quanto à necessidade de responder aos problemas dos utilizadores de bicicletas e da população a este nível, obviamente que se registra que há aqui um processo que defraudou expectativas criadas ao início em relação a isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, vou submeter à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Pois não, essa discussão eu já estava no ponto 4. Exatamente. Portanto, o ponto 3 está terminado. Os pontos 4 e 5 serão adiados, dada a impossibilidade do Sr. Deputado Fernando Santos Pereira de estar presente na Comissão, nesta reunião.
Não está
confirmado ainda. Os ofícios... Então eu vou esclarecer já. Então, deixe-me só... Não, mas para as petições eu penso que não temos problema nenhum. Eu fiz um ofício, foi feito um ofício para o Sr. Presidente da Assembleia da República solicitando as datas de terça-feira à tarde para uma reunião normal da Comissão e quarta-feira à tarde porque com as matérias que poderão estar em discussão, se for caso de termos que discutir a lei dos portos e da navegação comercial, muito obrigado. Exato. Não, uma hora era manifestamente pouco. E, portanto, pareceu-me mais adequado termos a tarde inteira. Se por acaso houver alguma indicação que estes diplomas, na sua maior parte, não serão discutidos, então podemos ter a reunião ao meio-dia, na terça-feira, como é habitual. De qualquer maneira, deixe-me só terminar. A senhora Secretária de Estado tinha pedido, tinha manifestado a disponibilidade para comparecer perante a Comissão na quarta-feira à tarde, portanto, por causa da questão das duas petições relacionadas com o agar marítimo de Alcântara. Também não tenho resposta do Sr. Presidente da Assembleia da República ainda. Portanto, o que vai acontecer é que os senhores deputados serão contactados, mal exista uma indicação do Sr. Presidente da Assembleia da República, que também ainda não despachou a questão do almoço que tinha sido proposto para, enfim, para assinalar o final, em termos da Comissão, o final do ano parlamentar. Portanto, ficamos com estas datas em aberto. Terça-feira ao meio-dia, se não houver problemas de maior. Terça-feira à tarde, se a nossa agenda de trabalhos for muito grande. E quarta-feira à tarde, caso haja possibilidade da Secretária de Estado, ainda dos transportes, ainda ser ouvida no âmbito das duas petições. E nesse caso, o almoço também ainda não fica fechado, poderá ser ou na terça-feira ou na quarta-feira, caso ele venha a existir, que ainda não temos a certeza. E pronto, ficamos com este. O Sr. Deputado Bruno Dias ainda quer falar.
Muito obrigado, Presidente. Eu proponho o seguinte, para terça-feira, para simplificar e ficar já combinado, havendo reunião, marcava-se já para o meio-dia, por uma razão simples. No caso de ser necessário trabalhar mais aprofundadamente, continuamos a reunião.
E podemos fazer o almoço, nesse caso, entre uma reunião e outra.
Se não for preciso fazer mais, está despachado
ao almoço. Faz sentido, temos então reunião terça-feira ao meio-dia, seja ela, enfim, com uma agenda curtinha ou para continuar da parte da tarde. Vamos ver. Os senhores deputados serão avisados atempadamente, mal o senhor Presidente da Assembleia da República nos informe sobre essa questão, que é uma questão obviamente importante no âmbito da Comissão.
Eu queria ainda falar... Desgraçado, eu acho lamentável que o Sr. Deputado Fernando Santos Pereira falte a uma reunião destas, tendo dois relatórios importantíssimos para estar no almoço de um clube de futebol.